Segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que modificaram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Semana começa cheia de incertezas para as cotações da arroba do boi gordo. OIA, Organização Internacional do Açúcar, projeta excedente global do adoçante na safra 25-26 e bolsas recuam. Café sobe nas bolsas com repercussão negativa para a redução do tarifaço no Brasil. Milho pega carona com a soja e sobe cerca de 1% em Chicago. China volta às compras de soja dos Estados Unidos e Chicago sobe forte. E agora o mercado do boi gordo. A semana começou com poucos negócios em São Paulo. A arroba segue firme com o preço de referência sendo o mesmo da semana anterior. Boi gordo segue negociado, segundo a Scott Consultoria, R$ 320. Vaca a R$ 302 por arroba. Novilha, R$ 312. Boi China, R$ 325 por arroba. As escalas de abate no estado de São Paulo atendem, em média, a 7 dias. E das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas duas tiveram alteração nos preços no dia de hoje. Já a carne no atacado, depois de algumas semanas com preços firmes, registrou queda para algumas categorias na semana passada. Esse cenário é reflexo de vendas menos dinâmicas, segundo aí a apuração da Scott Consultoria. A cotação da carcaça casada do boi capão caiu 1,8% a R$ 22,00 o quilo. Para a novilha, a cotação caiu 0,7% a R$ 21,15. No mercado de carnes alternativas, a cotação do frango não mudou, permanecendo ali nos R$ 7,40 o quilo, e a cotação do suíno subiu 1,6%, negócios a R$ 13,00 por quilo, negócios válidos aí para a semana anterior, apuração, levantamento feito pela Scott Consultoria. Vamos ver agora mercado físico do boi gordo, quais as praças tiveram alteração. A gente tem aí em Dourados, Mato Grosso do Sul, mantendo os R$ 325 por arroba. Cuiabá, no Mato Grosso, foi uma praça que teve alta nos preços hoje, R$ 304 por arroba. E Oeste do Maranhão, R$ 302 também por lá, um movimento de alta. Apenas essas duas praças tiveram movimentações positivas pelo levantamento da Scott Consultoria. E o dia na B3 foi marcado por uma notícia que ajudou a pressionar as cotações da arroba. Informações ainda não confirmadas de que a China vai adotar medidas de salvaguarda contra a carne bovina promoveu aí recuo de até 1% nos principais contratos futuros em São Paulo. Documento que circula na internet fala em anúncio oficial das medidas pelos chineses no próximo dia 26 de novembro, mas não explica que medidas são essas e nem cita o Brasil. De qualquer forma, o resultado acabou repercutindo de forma negativa para os preços lá na B3. Vamos ver então o fechamento do boi gordo na B3, mercado futuro em São Paulo. Novembro recuando 0,91%, quase 1% de queda aí, R$ 316,10, abaixo do valor de referência da arroba que está sendo praticada no mercado físico. Dezembro, R$ 316,50, também abaixo do patamar negociado no mercado físico, uma queda forte hoje, 1,12%. Janeiro de 2026 já tem uma queda menor, 0,37%, negócios a R$ 323,75. No pecuário e mercado desta segunda-feira, eu conversei com o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Ele lembrou que a queda de hoje do boi gordo na B3 não é só fruto dessa especulação sobre a adoção de salvaguardas aí por parte da China, não. Segundo o Gustavo, os operadores já vinham analisando aí o comportamento da demanda interna e da precificação da carne no atacado aqui no Brasil. Veja melhor a explicação do Gustavo.
Nós temos aí, a hora que a gente analisa o mercado físico também, o mercado físico ele já não é mais um cenário de alta nesse momento, no curto prazo, é um cenário já que a gente vem com redução dos preços, porque nós atingimos duas, três semanas atrás uma máxima de boi no 330 base São Paulo à vista, né, para pequenos, menores frigoríficos, aí vamos dizer assim, mercado interno, onde o mercado interno da carne ele chegou a pagar R$ 322,50 pelo quilo da carne no atacado E nós finalizamos já a semana em queda, a 21,80. E nas nossas relações aqui e contatos, dizem que essa semana ela perde um pouquinho ainda mais o fôlego, recuando do 21,80 atual. Ou seja, é menor poder de compra dos frigoríficos de mercado interno, ou seja, o 330 sumiu do mercado dentro do estado de São Paulo, e as negociações hoje estão ocorrendo entre o 320 à vista e 325 no prazo. Isso gera para um indicador, Alexander, se esses animais se confirmarem nas negociações, ou seja, se conseguirem comprar volume nesses preços, essa negociação gera para um indicador da Tagro, que é o que move o mercado futuro, um animal abaixo do que vem sendo negociado hoje, que apresentou na sexta-feira de 322. Ele vem para casa dos 320, 318. E aí o mercado futuro ele tende a alcançar esses valores, e é isso que vem acontecendo no mercado futuro. Ele vem perdendo semana a semana aquele ágio que existia frente ao mercado futuro.
E agora o mercado do açúcar. Depois de uma semana com ganhos nos preços, o açúcar recuou nessa segunda-feira, tanto em Nova York quanto lá na Bolsa de Londres. A Organização Internacional do Açúcar, a OIA, estimou um excedente global do adoçante de 1,6 milhão de toneladas na temporada 25/26, impulsionada aí por um aumento na produção global. Enquanto é esperado um aumento de 3,15% na produção global, para 181,8 milhões de toneladas, produção total. A expectativa é de que o consumo cresça apenas 0,6% para 180,1 milhões de toneladas. As projeções da OIA incluem aí o aumento previsto da produção na Índia, Tailândia e Paquistão, segundo nota da entidade. Vamos ver então como fecharam as negociações na Bolsa de Nova York. Você vê aí na tela março fechando a 14,80 centavos de dólar por libra peso, perdendo 16 pontos. Maio perdeu 12 pontos, fechando a 14,37. E julho, 14,31 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 8 pontos. A gente tem também o açúcar lá na Bolsa de Londres. Vamos ver como encerraram as negociações na Bolsa de Londres. A gente tem dezembro fechando aí a 418,10 dólares por tonelada, perdendo 770 pontos. Março, 416,40, uma perda de 540 pontos. E o maio, 414,50 dólares por tonelada, uma perda aí de 300 pontos. Vamos agora ao mercado do café. Mercado do café, a segunda-feira foi de alta nas bolsas internacionais, robusta em Londres, registrando elevação de mais de 6% nos futuros mais próximos. Os preços receberam suporte aí após o café brasileiro ainda estar sujeito às tarifas substanciais dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, a Casa Branca divulgou uma nova orientação de retirada da tarifa recíproca de 10% sobre importações de cafés do Brasil aos Estados Unidos, mas manteve os 40% adicionais em vigor desde agosto desse ano. Segundo o diretor-geral do Secafé, o Marcos Matos, com os concorrentes diretos do Brasil, a alíquota foi zerada. A gente está falando aí de Vietnã e Colômbia. E eles passaram então a ser mais competitivos, agravando assim a situação das exportações brasileiras do grão aos Estados Unidos, já que vem apresentando quedas significativas aí em termos de compras, em termos de exportações brasileiras lá para aquele país, desde setembro desse ano, setembro de 2025. Vamos ver então como ficaram os preços. Eu começo mostrando para vocês Nova York. Nova York subiu 275 pontos para dezembro a 4 dólares e 2 por libra peso. O março de 26, 3 dólares e 76 por libra peso, uma alta de 260 pontos. E o maio, 3 dólares e 58 por libra peso, uma alta de 185 pontos. Vamos ver lá em Londres como ficaram as negociações. Londres também em alta, novembro, 4.453 dólares por tonelada, subindo 204 pontos. Janeiro, 4.483 dólares por tonelada, uma alta de 260 pontos. E março também subindo 240 pontos, 4.368 dólares por tonelada. A gente tem também as cotações nas praças comercializadoras do Brasil. Destaque aí para Guaxupé, que registrou alta de 1,37%, com negócios a R$ 2.214 por saca de 60 quilos. Machado, também no sul de Minas, R$ 2.360 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,61%. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.320 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,87%. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho fecharam a segunda-feira em alta na Bolsa de Chicago, acabaram pegando carona no movimento bastante positivo que a soja teve hoje. Os analistas da Agroinvest explicaram que as compras chinesas de soja trazem otimismo ao mercado do milho também, que passa a especular uma possível venda aí também do cereal para os chineses. Por outro lado, a ampla oferta e estoques elevados de milho ajudaram aí a limitar os ganhos nesta segunda-feira. Vamos ver então como fecharam as negociações. Altas em média de 3 a 4 pontos aí, dezembro fechando a 4 dólares e 34 centes por bushel, uma alta de 4 pontos e meio. Para março, 4 dólares e 48 centes por bushel, subindo 4 pontos. Para maio, 4 dólares e 55 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Já na B3, a segunda-feira teve movimentações em campo misto, com vencimento spot recuando na contramão de Chicago e também do dólar. De acordo com a Agroinvest, as vendas dos produtores seguem lentas, com cerca de 1,2 milhão de toneladas vendidas na semana passada, abaixo de um volume que vinha sendo mantido aí de 2 milhões de toneladas da semana anterior e das semanas anteriores aí. Vamos ver então como fechar as negociações com o milho. Lá na B3, a gente teve queda no primeiro vencimento em novembro, queda de 0,1% a R$ 67,58 por saca de 60 quilos. Janeiro, R$ 71,47, alta de 0,73%. Março volta a cair 0,15% de queda a R$ 72,49. Fechamento misto para o milho na B3. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja terminaram o dia com mais de 20 pontos de alta na Bolsa de Chicago, uma alta importante. Essas altas aconteceram diante das informações de que a China voltou a comprar soja dos Estados Unidos, uma compra aí de 7 barcos da commodity, do grão americano lá nos Estados Unidos, para embarque entre janeiro e dezembro. O mercado já vinha subindo desde a parte da manhã, porém foi aquecendo os ganhos com apoio também de altas fortes que vinham sendo registradas para farelo e também para óleo de soja lá na Bolsa de Chicago, ambos tendo aí subido mais de 2% ao longo do dia. Além dos fundamentos, o mercado também foi fortemente influenciado pelos fundos investidores. Resultado: altas de mais de 20 pontos, e a gente confere agora na tela. Olha o novembro, 32 pontos de alta, 32 pontos mais 75, fechando a 11 dólares e 57 centes por bushel. Janeiro, 11 dólares e 63 centes por bushel, uma alta de 27 pontos mais 25, e março de 26, 11 dólares e 70 centes por bushel. Olha essa cotação do março, referência para os nossos negócios aqui no Brasil, 11 dólares e 70, uma alta de 23 pontos e meio, ou seja, um dia de movimentações importantes, altas bastante significativas. Tinha falado mais de 20 pontos, mas você viu aí, mercado já se aproximando ali dos 30 pontos de elevação. No Brasil, os preços acompanharam as altas e também subiram nessa segunda-feira. Afinal, Chicago subiu mais do que os prêmios caíram por aqui, e o dólar também acabou favorecendo, dando espaço a mais ganhos para a soja em real. Dessa forma, o interior do Mato Grosso voltou a testar preços acima dos R$ 110 por saca depois de semanas, e acabou dando oportunidade aos produtores daquela região. Como explicou ao Notícias Agrícolas o head de grãos da Granel Corretora, o Gilberto Leal. Veja o que ele disse.
A informação que eu vejo mais relevante hoje, Carlinha, óbvio que o mercado nos ajudou, né? E a gente tem essa questão de Chicago, mas a informação acho que mais relevante hoje é soja no Mato Grosso, principalmente em várias praças, acima de R$ 110.
Tá.
Isso é informação muito positiva, porque a gente não tinha isso, né, nas últimas semanas, né? E quando eu
Sim.
falo soja R$ 110, é soja no período de safra, no fevereiro, né? No fundo
Sim.
da safra. Então isso é interessante. Quando você faz uma estratégia, às vezes, de long base, vai alongar isso, tem soja até de 112, 112,50, né, para um embarque abril, embarque maio. Aí você tem um carrego de juros aí melhorando a conta, você tem um carrego de curva futura de dólar melhorando essa conta, né? E aí o produtor que tem aquela sua folga de caixa, né, que consegue fazer um planejamento hoje mais long base, sair do fundo da safra, olha, os preços estão remunerando um pouco mais, né? Então, são oportunidades, Carlinha, que o mercado está novamente colocando para nós. Eu sempre coloco para você em várias as entrevistas que dou, né? O mercado sempre vai dar oportunidade. O mercado vai dar oportunidade. Basta a gente ter o quê? A conta na mão e a margem na mão para tomada de decisão. E aí é hora de fazer.
Estratégia, né, Giba? Não, eu estava
Estratégia.
conversando com um analista semana passada. Tudo bem você querer especular, não é errado, faz parte da natureza do mercado ele ser especulado, mas precisa ter estratégia. Vai fazer isso como? Já tendo custos travados, margens seguras, asseguradas, garantidas. Giba, o quanto dessa melhora nos preços, por exemplo, o interior do Mato Grosso testando preços acima dos R$ 110 por saca, o quanto disso impacta positivamente a margem do produtor que está nessa região, por exemplo?
Ah, impacta bastante, Carlinha. Impacta bastante. É óbvio, em termos gerais, eu vou te falar para você, impacta fortemente, vindo uma margem aí de 15 a 18%, dependendo, óbvio. Eu não
Sim.
vou colocar aqui todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Mas dependendo da operação do produtor, R$ 110 hoje é uma margem de 20, 25% do negócio dele. Positiva. Que negócio que dá 20% na economia real?
Pois é,
Né? Então
nenhum, né?
faz se...
É, sim.
Então, não, é meio que natural para o
É,
segmento, é meio que natural
exato.
para qualquer setor, é meio que natural uma margem de 20% para qualquer setor da economia. Agora, o ponto é, se eu tenho 20% de margem hoje garantida a R$ 110, um exemplo, né? Faz sentido eu tomar risco, Carlinha? Aí eu vou fazer um trade-off aí, risco-retorno, né?
Sim.
Quanto que eu vou ter de retorno se eu vou fazer uma estratégia para tomar esse risco, né? Então, o que que nós colocamos, hein, pessoal? Olha, especular não é como você colocou. Especular faz parte do jogo. Agora eu preciso especular com segurança. Eu
Exato.
vou especular com o meu custo, eu vou especular com uma parte do meu negócio, com uma parte do meu lucro, e aí eu vou fazer de forma estratégica, vou fazer um hedge via opções para pelo menos uma parte disso eu não sofrer tanto, né? E aí eu vou para o jogo, né? É uma estratégia que eu vou trocar de risco, Carlinha. Ou eu vou ficar
Sim.
no risco de base, ou eu vou ficar no risco de bolsa. Então, aí o produtor vai ter que ter alguém, obviamente, para ajudar ele a formatar essa estratégia e fazer da melhor maneira possível, de acordo.
E agora o mercado financeiro. Na sua tela, o dólar que hoje teve alta de 0,66% a R$ 5,33. Os investidores iniciaram a semana atentos a divulgações de dados relevantes nos Estados Unidos, depois daquele período de paralisação do governo, mais de 40 dias, sem divulgação de dados oficiais. Esses indicadores serão fundamentais para ajustar aí as projeções sobre a política de juros americana. No Brasil, o mercado acompanhou a divulgação do IBCBR, considerada aí uma prévia do PIB, além das estimativas apresentadas pela manhã no Boletim Focus. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente está de volta com outras informações, mais destaques e acompanhando de perto a evolução dos preços no mercado do agronegócio brasileiro, mercado das principais commodities. Grande abraço, a gente se vê amanhã. No segundo dia da viagem, nosso destino é a Fazenda Reunidas, do grupo JCN. Saímos de Sorriso rumo a Paranatinga, no norte de Mato Grosso, um percurso de quase 400 quilômetros e 5 horas de estrada, entre trechos de asfalto e terra. E como toda boa história no campo, no meio do caminho, um pneu furado, mas nada que tirasse o foco da missão. Conhecer a propriedade que se tornou case do programa Reverte por conta do tamanho da área em conversão, 9 mil hectares, e do investimento feito, 120 milhões de reais, era o nosso objetivo.
É, aqui na Fazenda Reunidas, o primeiro ponto é assim, o grupo JCM é um grupo referência agropecuária sustentável no Brasil. Né, o que a gente conhece de práticas de agricultura sustentável, o grupo aplica. Então a gente pode citar, por exemplo, aqui a integração lavoura-pecuária, o manejo de planta de cobertura, a rotação de culturas, o sistema de plantio direto e agricultura de precisão, onde eles são, sem dúvida nenhuma, um grupo que é precursor dessa tecnologia no Brasil.
Bom, o Reverte ele é o capital, né, o dinheiro. Eles fazem o aporte do dinheiro e você tem uma carência para fazer. Durante essa carência para você pagar, você consegue pegar uma área que estava degradada e colocar ela em condições de produção. E aí, para ter o resultado, quando você plantar o soja, se você for pagar a primeira parcela, você já está colhendo já está tendo uma produção boa de soja por hectare.
Na fazenda, o cenário é de safra em movimento. Plantadeiras e pulverizadores avançam nos trabalhos da temporada 25-26. A Fazenda Reunidas tem 44 mil hectares, sendo 22 mil produtivos e outros 22 mil preservados e em uma pequena parte em recuperação. O viveiro, com mudas nativas da região, tem ajudado a recompor áreas de passivo ambiental e proteger olhos d'água, mais de 40 pontos revigorados na propriedade. A área produtiva é monitorada por sistemas de agricultura de precisão, que ajudam a definir o momento certo para o plantio, aplicar insumos de forma seletiva e tomar decisões mais rápidas e assertivas.
Com essa tecnologia do Precision Plant, nós conseguimos exato a quantidade de semente. Você compraria 3% a mais de semente. Hoje você pode comprar a quantidade exata por conta do Precision Plant. Se você pedir 13 sementes, 13 sementes. Se você programar 60 quilos de semente por hectare, vai cair 60 quilos.
E antes não tinha essa precisão?
Antes não tinha, porque remontava, não desligaria linha a linha. Hoje consegue fazer o desligamento linha a linha e tem essa eficiência e essa redução desse custo de semente.
O grupo, há 2 anos, decidiu aderir ao Reverte, programa da Syngenta, em parceria com o Itaú BBA, voltado à recuperação de pastagens degradadas. Os resultados começaram a aparecer.
Se você vai pegar uma área, você vai resolver o problema dela, que é físico, você vai colocar grade, vai arrumar ela, vai incorporar esse calcário, que entra uma parte química, vai fazer gesso, vai fazer fósforo. E aí você tem esse período que você vai colocar o capim, que você vai fazer a parte biológica. Você vai colocar o gado, vai ter o esterco, vai ter a urina do gado, e com isso você vai melhorar a estrutura do seu solo. Vamos pegar aí uma conta simples, se você conseguir colocar 10 boi aí por hectare em 90 dias, você vai ter aí mais de 6 toneladas de esterco por hectare, aí uma conta, claro, esterco verde, né? Isso aí seco vai dar 1,5 toneladas, mas isso aí conta como você vai estar formando ali um solo e uma condição ambiente de solo bom para a cultura.
E com relação à criação, ao gado, numa área reformada, vocês conseguem aumentar o número de cabeças ali?
O grande negócio dessa área reformada é que na seca, no período seco, você fica com a quantidade maior de gado. Você joga o gado, deixa essa área para jogar o gado ali na seca. Aí nós tivemos área de 50 hectares, por exemplo, 700 vacas durante 120 dias. Então, assim, se você pegar isso aí... E tiramos o gado e tinha capim verde na área ainda. Então você consegue fazer um acúmulo maior de esterco por metro quadrado, um acúmulo maior de urina de gado por metro quadrado, e isso aí volta tudo em reciclagem adubo. O produtor do Mato Grosso em si sempre começava o Mato Grosso plantar a primeira área com arroz. Depois ele plantava soja, ele aproveitava e a palhada do arroz também, ele passava uma grade para essa palhada decompor, ele plantar soja, ele aproveitar um pouco dessa matéria orgânica. Mas muito produtor entrou plantando direto soja. Quando você entra plantando direto soja, um veranico, porque você, a palhada sua é milheto e ela degrada rápido demais. Às vezes você vai colher 40 sacos, 45, no ano bom você pode chegar a 50, 55. Nesse processo, não é difícil você chegar a 70, 72 sacos de soja. Te dá uma segurança maior. E teu solo foi construído à base inicial, você não precisa mais entrar com grade, você não precisa mais escarificar esse solo.
A partir daí é só manutenção do
solo. Só manutenção. Manutenção com palhada, palhada e palhada.
Jonas Oliveira, diretor de sustentabilidade da Syngenta, acompanha de perto a conversão e destaca o modelo de integração lavoura-pecuária como um dos mais eficientes dentro do Reverte.
A Syngenta é uma empresa que ela é apoiadora das tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta. A Syngenta é uma das empresas fundadoras da rede LPF, que tem várias outras empresas renomadas com a gente nessa jornada, mas a gente está nesse trabalho desde 2012 e a gente tem muito trabalho muito interessante demonstrando a viabilidade de se implementar isso no campo. Quando a gente está falando de uma área de pastagem degradada, a gente já tem uma pecuária ali, a gente já tem uma infraestrutura de pecuária. E para a gente é muito interessante esse olhar do agricultor que ocupa essa área de pastagem degradada, e trabalha no modelo de integração, porque a gente entende que esse modelo ele tem benefícios para as duas atividades. Então, quando o agricultor ele planta a pastagem e depois ele entra com a soja, a pastagem ela traz muito benefício para a agricultura, porque todo enraizamento que tem, por exemplo, de uma braquiária, que a gente está vendo uma piatã, isso faz uma estruturação no solo, né? Aquilo que o gado come, quando o gado come ali o capim, ativa a planta e a planta gera mais raiz, então a gente tem lugar que essa braquiária ela pode chegar até 2 metros. Então isso tudo faz uma estruturação melhor do solo, os dejetos que o animal deixa no solo melhora a biologia do solo, e por outro lado, quando você planta a soja ela faz uma fixação de nitrogênio, que depois isso é alimento para a própria braquiária. Então a gente vê benefícios mútuos para as duas atividades.
Mas além do ILP, quais outras ações também são contempladas, digamos, pelo Reverte?
No Reverte a gente pensa cada fazenda num modelo único, né? E é o agricultor, junto com a consultoria, junto com o seu corpo agronômico, que vai definir o melhor manejo. Mas a gente apoia algumas e recomenda algumas técnicas de uma agricultura regenerativa sustentável. Então, o que a gente contempla, né, no Reverte? A gente contempla uma linha de crédito com todo o investimento que ele precisa fazer para recuperar aquele solo, toda a parte de infraestrutura e toda a parte de máquinas e equipamentos. E aí, dentro do manejo agronômico, a gente recomenda técnicas de agricultura regenerativa, que são elas: plantio direto, rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária, além da agricultura de precisão.
E as plantas de cobertura?
As plantas de cobertura, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala na integração lavoura-pecuária, a gente contempla as plantas de cobertura. Alguns talhões o agricultor ele vai tomar a decisão de colocar o gado para pastejar, outros não. Mas sem dúvida nenhuma, ter o solo coberto 100% do ano, isso é parte fundamental de uma agricultura regenerativa. Você consegue ter uma incorporação de carbono no solo, você consegue ter o controle de umidade e também o controle de temperatura.
Testes da Embrapa mostram que após 2 anos, 60% do solo tratado já está saudável e 40% segue em recuperação.
Tem uma cartilha da Embrapa que mostra a questão de níveis de degradação do solo. Acho que isso é importante a gente entender. Então você tem desde um nível de degradação leve, que a olho nu é quando você começa a ter aparecimento de solo descoberto. Depois você tem uma degradação moderada, quando começa a ter infestação de planta daninha, e até os níveis mais elevados de degradação, quando você vê, por exemplo, cupim ou erosão dentro daquele solo, que daí realmente perde muita produtividade. Mas a gente tem um modelo de análise biológica de solo, que é uma tecnologia brasileira, desenvolvida aqui no Brasil pela pesquisadora Ieda Mendes da Embrapa, que ela começou a medir a atividade enzimática do solo. Então ela identificou 2 marcadores biológicos no solo que demonstram como que está aqueles solos em termos de saúde do solo. Ela até faz um paralelo muito interessante, uma analogia, que ela fala que o BioAS nada mais é do que o exame de sangue do solo. Então, através dessas enzimas, ela consegue classificar o solo em 4 quadrantes. Um solo que está doente, um solo que está adoecendo, um solo que está em recuperação e um solo saudável. Então, através dessa tecnologia, né, a gente faz a medição hoje nas áreas do Reverte e consegue medir, então, como que está a saúde do solo dessas áreas.
E você disse que aqui na fazenda a gente já tem 60% de solos saudáveis.
Do que a gente mediu dentro da área beneficiada, né, dentro do programa, que são as áreas beneficiadas, a gente tem mais de 60% de solos já saudáveis, o que é um índice muito positivo, porque a gente considera, dentro da teoria do programa Reverte, de recuperação de solos, que as áreas precisam de pelo menos 3 ou 4 anos para sair de um solo doente, de um solo em degradação, para um solo saudável.
E o que a gente começou aqui, em 2023.
2023. Se a gente vê em 2 anos, a gente já tem um resultado muito expressivo, ou seja, eles estão sendo capazes de recuperar o solo em menos tempo do que aquilo que era previsto dentro do projeto.
Agora, Tem uma escala que mede esse solo saudável?
Sim, hoje quando a análise enzimática do solo, a gente, vamos pensar assim, se a gente colocar isso numa tabela, essa tabela vai de 0 a 100. Então se a gente colocar ali acima de 75, dividindo em 4 quadrantes, é o que a gente classifica de solo saudável. Então a partir de 75 é um solo saudável, mas obviamente tem um caminho que o produtor cada vez mais tornar esse solo mais saudável com incorporação de matéria orgânica e com práticas, né, com boas práticas agrícolas ligadas à agricultura regenerativa.
Ou seja, é um trabalho que não termina.
É um trabalho que não termina. Eu sempre falo que o solo é o maior patrimônio do agricultor. E eu gosto de extrapolar que o solo é o maior patrimônio da humanidade. Então, tudo aquilo que o produtor puder fazer para o solo e todo o trabalho que ele tiver, que ele puder fazer com o solo, ele precisa fazer, porque, sem dúvida nenhuma, é do solo que ele consegue tirar a produção e aonde ele vai ter a rentabilidade e a longevidade do negócio dele.
E, por exemplo, quando a gente tem essa classificação de solo saudável, isso se reflete imediatamente em melhoria da produtividade também? Dá para medir isso?
Sim, esse é um ponto fundamental, né? É o agricultor, o negócio dele é a produção de alimentos, ele busca cada vez mais ser mais eficiente, ou seja, utilizar menos recursos e conseguir uma melhor produtividade. E quando ele tem práticas agrícolas sustentáveis, isso se reflete sem dúvida nenhuma em produtividade. A gente tem, por exemplo, aqui na Fundação Mato Grosso, aqui no estado do Mato Grosso, um trabalho de mais de 20 anos que demonstra que aquelas áreas que atuam em agricultura convencional versus áreas que trabalham com manejo regenerativo, principalmente o manejo de plantas de cobertura, nos momentos que você tem um estresse hídrico, ou seja, um veranico, essas áreas que tem uma planta de cobertura, por exemplo, e técnicas de agricultura regenerativa, elas conseguem responder com até 30% a mais de produtividade. Então a gente consegue demonstrar que sustentabilidade é sim uma alavanca de rentabilidade, é uma alavanca de bons negócios.